A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM, para quem não me conhece. Eu estou aqui para contar minha história para vocês. Quem sou eu? Como é que eu cheguei aqui? Por que que eu estou aqui? E para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos, sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em marketing.
O opróbio dos ímpios enaltece o homem tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil,
vacinas,
né?
Vacinas contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão, nos termos do artigo 398 do Regimento Interno do Senado Federal.
Tirar aquele print bonito.
Vamos lá, vamos lá. Selva!
Selva!
Entendedores entenderão. Caminhing, por favor.
Muito bom dia para vocês. Agora são 9 horas e 32 minutos. Hoje é dia 31 de março de 2021. É dia do aniversário daquela página horrível da nossa história, chamada falsamente Revolução. Revolução, não sei se é revolução nada, um baita de um golpe de Estado clássico, né, há 57 anos, tirou o país completamente do rumo. E hoje, por tudo que se vê, o país continua fora do rumo ainda, com, né, as pessoas ainda regurgitando 1964. E esse mal-estar que o Brasil sente em relação a esse tema decorre apenas de um fato. O Brasil foi o único país latino-americano que simplesmente esqueceu os crimes cometidos por militares. O Brasil não cobrou a pena de quem torturou, de quem seviciou, de quem enfiou cobra na vagina das militantes, de quem deu choque elétrico, de quem baniu, exilou, nas piores atrocidades feitas por gente que se arrogava agente do Estado, mas na verdade era agente do regime. E a mesma turma está aí mandando a gente, infelizmente, esse capitão dos infernos e toda essa caterva que insistem em infelicitar a nossa vida com a presença deles na política, né? Auxiliado por uma população ignorante, por uma população em muito que tem um comportamento e tem paixões fascistas, né? Esses 30% da população aí, etc. Então é assim que nós começamos o programa de hoje, saudando ainda o ambiente de plena liberdade de expressão que temos no país, a despeito da vontade do tiranete que está lá em Brasília tentando de qualquer jeito golpear as nossas instituições. Então, enquanto houver liberdade de expressão, nós estamos aqui. Quando não houver mais, aí é que nós vamos estar bestas. Pode ter certeza absoluta, porque ninguém cala a voz de uma nação por conta de sublevação armada, mas o mundo não é o de 1964. Então, o golpe de Bolsonaro, se ele conseguir, vai durar bem pouco e vai nos facilitar o caminho para vê-lo onde ele merece. O lugar desse bandido é na cadeia. O presidente é chefe de uma quadrilha que chama de família. E o lugar dessa gente toda ou é Bangu ou é na Papuda. Não é no panteão da história. Bom, quero dar bom dia aqui para Ana Maria Balardim, Maria Tereza, para a Débora, que já chegou aqui também, para o Osmar, para a Carolina, para a Érica Hayworth, para o Luiz Tadeu, das minhas queridas óticas pupila, né? Onde não tem fila. E vou já chamar a Mali aqui, dar bom dia também para todos os outros que eu não falei o nome.
Bom dia, gente. Tirar,
né, Mali? Bom dia, tudo bem? Quem é essa pessoa que apareceu aí do seu lado? Mali apareceu uma pessoa aí, não apareceu, não?
Não.
Uma pessoa ali de barba branca, cabelos pretos e tudo mais? Então vai aparecer agora, quer ver? Ó? É o ex-chanceler Celso Amorim, embaixador Celso Amorim. Embaixador, bem-vindo aqui. Bom dia para o senhor. Obrigado por ter topado participar com a gente hoje, viu? Um dia muito importante, né? Olha, começar pelo começo. Como é que o senhor viu essa troca de cadeiras lá no Itamaraty? O senhor acha que muda alguma coisa em relação à orientação da política externa brasileira ou o chefão mor é aquele mesmo que também é ministro da Saúde?
Deixa eu falar uma coisa em primeiro lugar. Bom dia para vocês.
Bom dia, embaixador.
Bom dia. Vou falar, como sempre, ser otimistas, né, e dizer bom dia, na expectativa de que seja assim. Hoje, 31 de março, né, vou falar em aniversários, só porque não posso deixar de lembrar que quando o golpe, né, como eles chamavam, a Revolução, completava 18 anos, eu era demitido da Embrafilme porque tinha autorizado a produção do filme Pra Frente Brasil. Eu não posso deixar de fazer essa autopromoção, porque eu mereci, na época, Panunzio, Paco e Mari, uma referência do Carlos Castelo Branco, que era naquela... Era uma luz, né, no meio daquela escuridão que a gente vivia, dizendo que a Embrafilme, na minha gestão, tinha procurado alargar os espaços da abertura. Então, é uma data que, significativa para mim. Eram 18 anos e aquele não tinha atingido a maioridade, porque ela dizia sempre, diferentemente de outros golpes, ela tinha essa ideia de que era para restaurar a democracia, né? Uma coisa curiosa, diferentemente de outros. Mas deixa eu voltar à sua pergunta. Não, eu acho que o Itamaraty... Evidentemente que você tinha um abscesso, né? O abscesso que já há muito tempo incomodava não só as pessoas progressistas, não só as pessoas que tinham apoiado a política externa do Lula e da Dilma, mas sobretudo falo mais do Lula, porque eu acompanhei de mais perto, participei de mais perto, mas também todas as pessoas que se interessavam minimamente pela diplomacia. Isso já há muito tempo. Você há de se lembrar que há uns 6, 7 meses atrás teve uma carta assinada por vários ex-ministros, inclusive Fernando Henrique Cardoso, que também foi ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, Aloysio Nunes, etc., e eu, né, porque era já criticando Recupero, que foi quem ajudou a organizar, ele não foi ministro das Relações Exteriores, mas era uma pessoa influente na área, e criticando já a política externa, dizendo que ela era vergonhosa. Essa percepção já tinha há muito tempo, seja, digamos, para os mais progressistas, seja para as pessoas que, ainda que não tão progressistas, acompanhassem mais de perto a política exterior e não quisessem ver o Brasil humilhado, vilipendiado, rebaixado da maneira que foi. Agora, com a pandemia, com a gravidade, já vinha antes, mas com a gravidade da pandemia, as mortes, os problemas com relação à vacina, né, com tudo isso, isso chegou, ampliou para a sociedade e chegou no Congresso Nacional de uma maneira muito forte, né? Eu nunca vi na minha longa longa vida, né? Eu considero, são 4/5 de século, vou completar em breve, vacinado, primeira dose, e eu nunca vi o Senado Federal ser tão unânime em relação. Para falar a verdade, eu lembro de um momento que um assessor meu lembrou, o Congresso Nacional. Não era mérito nem meu, era mérito do presidente Lula. Eu participava, era ministro do Exterior, mas o Brasil tinha tomado uma posição muito firme, criticando a invasão do Iraque, mas muito firme mesmo. Lula leu uma nota, eu fiz várias outras declarações, e eu fui chamado para uma sessão conjunta e fui aplaudido de pé. Nunca mais me aconteceu isso também, devo dizer. Então não era um mérito meu naquele momento, mas enfim, era uma unanimidade naquele momento, a dignidade do Brasil de se colocar contra isso. Eu tinha até esquecido isso, mas uma pessoa que trabalhava comigo, muito próxima, agora, com esse episódio da unanimidade, lembrou. Você lembra disso? Então, eu falei, bom, agora que você falou, eu estou lembrando. Eu não estou falando isso para dizer que não tem o parlamento, por definição, é uma casa de debate, ele pode estar melhor ou pior, mas sempre com muita discussão. Nunca vi. Como, aliás, a própria senadora Simone Tabet disse. Ministro, o senhor conseguiu, eu não sei se ela usou a palavra milagre, mas conseguiu uma coisa dificílima, unanimidade do Senado. Vai embora. Todos eles falaram nesse sentido. Então, isso ocorreu na segunda-feira de manhã, né? Quer dizer, na realidade, em função dessas várias outras manifestações, mas eu acho que principalmente no Congresso e, sobretudo, no Senado. Ficou insustentável, eu acho que o presidente não queria fazer isso e fez. Né? E eu estava tratando desse assunto, inclusive, em outras lives, quando, de repente, surge uma notícia muito mais bombástica, porque essa era uma morte anunciada. Não se sabia se ia ser uma agonia, se seria uma morte um pouquinho mais rápida, etc., induzida, sei lá como, e acabou ocorrendo. E aí vem a demissão do general Fernando, que foi realmente a grande bomba, e perto da qual a demissão do Araújo empalidece. Mas vou voltar à sua pergunta, se vai mudar alguma coisa. Desculpe só Imagina. Todas essas digressões, mas é que elas são relevantes, eu acho. Mas eu mudar alguma coisa na essência da política externa, não creio que vá mudar. Não creio que vá mudar porque ela é feita pelo presidente. Ninguém pode, quer dizer, não existe política externa do Celso Amorim, não existiu política externa do Silveirinha, não existe política externa do Lampreia, política externa do presidente da República, num sistema presidencialista. Agora, o chefe da diplomacia, a pessoa encarregada, ela pode ajudar ou agravar ou piorar. No caso nosso, vinha sendo sistematicamente agravado, porque o ministro só jogava para os setores mais radicais do bolsonarismo, se é que existem setores não radicais, mas os setores mais radicais do bolsonarismo, para o olavismo, e de uma maneira até excessiva, até espalhafatosa, desrespeitando não só o conteúdo, mas, digamos assim, as próprias formalidades da diplomacia. Então, nesse aspecto, eu acho que vai afastar. E também, embora o presidente escolheu uma pessoa desconhecida, eu fui ministro muitos anos, ele entrou já em 91, na realidade eu ia ser ministro pela primeira vez no ano seguinte, dois anos depois, então não é uma outra geração, mas eu não me lembro sequer dele, como ele foi número 2 ou 3 no cerimonial da presidenta Dilma, é possível até que eu tenha esbarrado nele alguma vez como ministro da defesa, eu não me lembro. Mas, enfim, é uma pessoa que não tem um fogo próprio, seja pelo renome dele, seja por ligação com outros setores da sociedade. Não é uma pessoa que foi falada pelos banqueiros, não é uma pessoa que foi colocada lá pelo Senado. Não, é uma pessoa colocada pelo Bolsonaro. Eu não sei qual é o grau de adesão e de fanatismo que ele tem. Não sei, não sei. É possível, certamente ele vai procurar ser mais discreto e certamente ele e o próprio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não vão ignorar o que o Senado já determinou. Então, nós temos uma mudança da situação política e também uma diferença da situação histórica. Né? O presidente Bolsonaro e o Araújo entraram no governo com Trump no auge. Então, aquilo também entusiasmava, com o Steve Bannon dizendo que ia fazer um grande movimento internacional. Agora, essa extrema-direita, ela não desapareceu, obviamente, não vai desaparecer, mas ela se retraiu. Então, você tem uma retração da extrema-direita internacional, você tem uma crise econômica que aprofunda, que leva até os banqueiros a fazer carta. Você tem o agravamento da pandemia e, digamos assim, a responsabilização da política externa, pelo menos por parte, digamos, por parte dessa pandemia. Então, eu acho que provavelmente esses fatores todos vão fazer com que haja uma certa... Penso eu, né? não sei se estou querendo ser otimista, mas uma certa moderação nessa loucura. Né? Então, mas não vai mudar a essência, não creio que vai mudar a essência, o Brasil vai continuar isolado, porque isso eu não vejo como. Outras pessoas, eu não consigo imaginar o presidente Bolsonaro sequer conversando com o Biden, conversando mesmo, não é falando assim, uma live que você parece que está falando para o espelho ou para sei lá o quê. Mas conversando com o Putin, conversando com o Xi Jinping, conversando com a Merkel, não vejo. E o ministro pode ser mais jeitoso, mas certas coisas não dá só com jeitinho, não.
Bom, Mali?
Embaixador, eu gosto do otimismo do senhor, mas eu também tendo a considerar que eu acho, inclusive, que pode piorar até. Mas, enfim, hoje, se entrasse, por exemplo, se o senhor entrasse hoje nesse governo, coisa que é impensável, mas qual seria a primeira ação de um novo ministro, de um novo embaixador em relação ao mundo? Porque hoje, ontem, o Guardian chamou o Brasil de uma colônia de leprosos. Então, a gente está mais isolado do que nunca, as coisas estão ficando muito mais complicadas. Hoje, o que deveria fazer uma pessoa que realmente estaria disposta a acertar essa posição do país no mundo?
Mali, quando você começou a fazer sua pergunta, eu fiquei até tentado a fazer uma brincadeira. Se eu tivesse sido nomeado à revelia, minha primeira ação seria pedir demissão. Então, sim. Mas enfim, não é essa a sua pergunta.
Não.
Então, eu acho o seguinte... Eu acho que não tem jeito aqui, mas enfim, o que, que eu posso dizer? Eu diria, olha aqui, vamos mudar tudo em relação ao clima, vamos mudar tudo em relação aos direitos humanos, vamos dizer que vamos dar força ao OMS, vamos defender o multilateralismo, vamos reativar os BRICS. Olha, desculpem, eu falei errado aquelas coisas todas da China, da Rússia, vocês produzem muitas vacinas, eu não gosto de vocês, mas eu quero ter as melhores relações possíveis, vou me desdizer tudo que eu disse. E aí tentar ver se eles acreditam. Não sei se eles acreditariam, eu acho muito difícil.
Mas, ou seja, tem que mudar o governo, né? Não adianta mudar.
Eu acho que para mudar a essência da política externa só mudando o governo. Eu acho que alguma inflexão vai ser indispensável pelo que eu disse, que do quadro interno e externo mudou muito. Mudou muito. Eu acho muito difícil. Quer dizer, eu não sei, a loucura também às vezes não tem limites, né? A gente pensa que tem e não tem. Mas eu acho que, digamos, vai haver um pouco mais de cautela. Eu não acho, por exemplo, que a política norte-americana para a América Latina, você não me pergunta sobre isso, mas isso é muito relevante, tenha mudado muito até agora. Acho que isso vai acabar ocorrendo mais tarde, num outro momento do governo Biden. Mas a política para o mundo mudou. Né? O Biden favorece o multilateralismo, apoia o OMS, deu dinheiro para o OMS. O Kerry nomeou uma pessoa poderosa, um senador de tradição, como eles chamam lá, o Czar, para a questão climática, já convocou uma reunião sobre isso, então isso vai impor alguns ajustes. Eu não sei se eles terão capacidade, nem se esse rapaz que foi nomeado terá capacidade mobilizada, nem sei se vai poder. Eles vão tentar fazer um discurso menos assim, digamos assim, ao arrepio, eu acho, menos ao arrepio das normas internacionais, menos gritantemente contra, menos dizer assim, olha, a Amazônia é nossa, a gente faz o que quiser, se quiser queimar, queima, faz o que bem entende. Acho que eles vão tentar mudar um pouco. E na pandemia, eu não sei, eu vejo o que está acontecendo no Brasil, continua a ser o maior desastre do mundo, né? A gente está falando dessas coisas. Ontem tinha uma estatística aí que me mandaram, vocês devem seguramente ter visto, feito pela... Eu acho que quem conjugou os dados foi esse Conselho de Secretários de Saúde, mas o Brasil teve mais mortos ontem do que os 10 países que vêm a seguir.
Sim.
É uma coisa assim inacreditável, gente. Ele falava muito que era o vírus chinês, virou o vírus brasileiro, infelizmente. É uma pandemia brasileira. O Brasil é uma bomba radioativa, solta, né? Talvez não seja uma bomba que explode, mas ela está aí irradiando, inspirando medo nos nossos vizinhos. Eu voltei meia fala com o Paraguai, com o Uruguai, com não sei o quê, inspirando medo, Argentina, inspirando medo em volta do Brasil e inspirando pavor no mundo, porque eles sabem que uma pandemia dessa, para você controlar, eles tinham muito medo e falavam, ah, não pode intervir no Brasil por causa da Amazônia, eles vão acabar fazendo, não vai ser uma intervenção militar, penso eu, porque é muito difícil imaginar que seja, nem eu, longe de mim, querer que isso aconteça, porque os marinos, quando entram, depois para sair, é outra confusão. Mas não quero de maneira nenhuma nada como isso, mas eu acho que o Brasil vai sofrer. Pode até não ser sob o nome de retaliação, entendeu? Mas vai sofrer restrições, vai ser muito difícil para os brasileiros viajarem, o nosso turismo vai ficar muito afetado. As mercadorias provenientes do Brasil, que além do que os países possam fazer, que obviamente conta, os indivíduos. Eu não sei se vocês moraram na Europa, eu morei na Europa. O europeu, por exemplo, é muito consciente dessas coisas. O cara, às vezes, dizia, há muitos anos, estou falando aqui, ah, eu não compro... Aqui, isso lá nos anos 70, tempo do filme Z, do Costa Grava, não compro nada que vem da Grécia por causa da ditadura. Ou não compro nada, muita coisa do Brasil por causa da floresta amazônica. E agora, então, é o medo, mais do que essa posição política, é o medo. É o medo. Então, o Brasil está numa situação absolutamente... Não sei. Eu nunca tive tão no fundo do poço. Tudo que teria que fazer o ministro era convencer o presidente, ele falou, presidente, vamos fazer tudo ao contrário do que fez até hoje, vamos defender o multilateralismo, vamos fazer um projeto para valer com relação ao clima, vamos passar a respeitar os direitos humanos, demitir os malucos, todos, e porque senão não tem, você não vai conseguir. Anúncio, eu era diplomata de carreira durante o governo militar. Você há de se lembrar, você é bem mais novo que eu, mas ainda na sua juventude, você há de se lembrar que eles eram obcecados com essa questão da imagem. A imagem, a imagem, a imagem. Uma vez, eu estava lá, eu tinha um chefe, que até vou falar lá, em homenagem a ele, chamava Jorge Álvares Maciel, já morreu há muito tempo, diplomatas de grande categoria, apesar daquele momento. Eu trabalhava com ele, nessa época, na missão João Toiá. Aí veio uma missão de Brasília, e o cara falou para fazer uma pré-eleição, uma missão do Itamaraty. O chefe falou várias coisas, aí depois falou muito assim, porque o Brasil é muito importante a imagem, muito importante a imagem. Aí o Jorge Maciel, que era o embaixador nosso, assim, ô fulano, eu tenho uma ideia para melhorar a imagem. Aí o outro ficou todo ansioso. Disse, o que, que é? Qual é a ideia? Acaba com a tortura. Se acabar com a tortura, melhora a imagem. Então é isso. Você não pode descolar totalmente a imagem da realidade. É óbvio que uma pessoa, como, para terminar esse raciocínio, como o Araújo, agravava o tempo todo e piorava o tempo todo. Mas não há imagem que resista à realidade da pandemia brasileira, à realidade da ausência de uma política para a Amazônia, à realidade do que está acontecendo com os povos indígenas, à realidade, aí já para setores um pouco mais sofisticados, mas a realidade da questão racial, a realidade das questões de gênero e como isso tudo se projeta internacionalmente.
Embaixador, o senhor acha possível uma intervenção sanitária no país?
Pera, aliás, eu vou aproveitar essa pergunta da Mali para colocar na tela aqui a pergunta que o Ed Luz mandou para a gente aqui da nossa comunidade. Aliás, Ed, muito obrigado de novo pela sua doação. Não precisava ter mandado tanto dinheiro assim, a gente se contenta com menos aqui. Mas já que você mandou, nós vamos aproveitar bem. Ele está perguntando, o senhor não acha perigoso esse pedido de intervenção internacional no Brasil que está sendo feito, talvez, aí, como um desespero salvacionista? Como é que isso pode repercutir? Perigoso, né?
Sou totalmente contra, Eu tentei resumir numa frase muito simples, né? Os Marines, quando chegam, você sabe que eles chegam, mas para saírem é outra coisa. E, bom, eu acho que nem os outros países contemplariam isso, porque o Brasil seria um atoleiro, primeiro eles viriam contrair Covid, não vai acontecer, Mas pode haver essas outras coisas que eu estou mencionando, também não desejo que elas aconteçam, não, porque eu acho que vai ser ruim para o Brasil, como povo brasileiro. Eu não posso ficar querendo que, digamos, seja bom que as pessoas deixem de comprar coisa do agronegócio brasileiro, porque acaba entrando menos dinheiro no Brasil, piora mais ainda a situação. E eu não posso ter, eu não sou da teoria do quanto pior, melhor. Então, pelo contrário. Então, eu não posso querer que isso, mas eu acho que essas coisas vão acontecer. Já está acontecendo. Tem um outro encontro aí, eu já nem sei porque tá isso, as coisas se multiplicam, mas que está sendo organizado, e o Brasil ou não foi convidado, ou não respondeu, o Brasil estava se auto-excluindo de tudo. E agora vai passar a ser ele excluído, porque você não quer esse tipo de relação. Então, eu acho que não é preciso nem dizer que é sanção, que é uma penalidade, que é intervenção, mas fatalmente vai ter, sim, um isolamento crescente, e isso vai, sim, se traduzir em maior sofrimento para o povo brasileiro, por várias razões.
Agora, eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor. Eu tenho certeza que as perguntas são muito complexas, mas elas são curtinhas. Primeiro, eu quero saber o que o senhor faria se estivesse no lugar do atual chanceler. Porque o senhor é um homem experiente, eu tenho muitos anos lá à frente do Itamaraty, sabe exatamente como é que um chanceler deve se portar e um embaixador deve se portar. O que seria necessário fazer para tirar o país dessa roubada em que Bolsonaro nos enfiou?
Demitir o Bozo.
Embaixador. Não, mas o senhor não poderia fazer com o ministro das Relações Exteriores. O que dá para fazer no campo da advocacia? Ou não dá para trabalhar com um chefe desse?
Bom, eu não, jamais aceitaria, né? Mas eu acho, digamos, vamos dizer que eu tivesse 30 anos a menos, inexperiente. Ah, que legal, vou ser ministro. Porque isso também conta numa carreira, como uma carreira diplomática, como nas Forças Armadas, que é um outro aspecto que pode ser colocado depois. E o rapaz pode até ser um rapaz, sei lá, não sei, não entendo. Ele está lá muito tempo no Planalto, já me faz supor que ele, de alguma maneira, já está lá contaminado pela atual ideologia, né? Porque senão já teria saído. Você mostrou aí, nessa apresentação do seu programa, momentos terríveis e dramáticos, né, da nossa realidade, muito recente, de uma pessoa que teria que ser demitida na hora, junto com o Araújo, até antes. Esse rapaz aí que fez esse gesto da supremacia branca, uma coisa assim, horrível, né, e está lá ainda. Então, eu acho que é muito difícil, não, é muito difícil imaginar o que eu puder sugerir. Eu não teria condições, tentei até dizer um pouquinho aqui quando a Mali perguntou, mas eu não teria condições. Não teria condições, nem eu acho. Não ter, é impossível. É uma coisa absolutamente. Não há como fazer nada com esse presidente. Eu acho que o único que pode fazer é isso: você chegar e dizer, olha, tentar ligar para cada um dos presidentes dos BRICS, olha, me desculpe, eu me enganei. Não era isso que eu queria dizer, o meu chanceler voltou aqui com um discurso escrito que não era bem aquilo que eu queria falar, e por isso eu falei, ou de certa maneira implicitamente apoiei questões como combater a vacina chinesa, dizer para os russos, olha, a gente está aqui criando obstáculo para o Sputnik, mas eu vou liberar isso, enfim, chegar para o indiano e dizer, olha, aquela reunião na OMC que vocês propuseram, um tratamento mais flexível para medicamentos, para sair das patentes, eu fui contra, mas agora eu vou mudar, vou apoiar vocês, tentar ligar para o Biden, não sei se vai ser recebido, mas aí se não puder falar, com o Biden, fala com o vice-presidente, fala com quem for, dizer, desculpe, aquilo tudo eu estava enganado, estava aqui intoxicado, passou, não houve fraude nenhuma, foi eleição limpa. Isso é para começar. E quanto ao clima, fique tranquilo, nós vamos fazer um programa muito legal, vamos subir. É isso que eu acho que ele... Mas vocês acham que isso é realista? Eu não acho, então pronto.
Não é. Isso precisaria reinventar o Bolsonaro. Talvez um Bolsonaro do avesso, né? Antimatéria do Bolsonaro. Deixa eu só perguntar aqui para o senhor. Primeira pergunta do doutor José Aiex, que está aí na tela, ele nos mandou R$10 perguntando assim, uma coisa que me intriga é que antigamente a gente via os presidentes recebendo as credenciais de embaixadores em palácio. Nunca vi o Bolsonaro fazer isso. Seria sintomático do nosso isolamento ou do isolamento da diplomacia em relação ao contexto político do governo, embaixador?
Panuzzi, eu tenho uma observação que eu fiz quando o presidente Lula estava ainda preso, que eu acho que responde a isso. É claro que agora existe a pandemia, você pode ter outras desculpas, etc. Eu não sei. Ou razões, não sei. Não é a razão dele, porque ele vive se encontrando com aglomerações, etc. Mas, enfim, pode ter mudado o protocolo, não sei. Não quero me pronunciar sobre isso. Mas uma coisa que eu dizia, que Lula estava preso, que o Brasil é sempre um país muito original. É o único país do mundo em que uma prisão de província é mais visitada do que o Palácio do Planalto por autoridades importantes. É o único país do mundo, uma prisão de província. Lá de Curitiba era mais visitada do que o Palácio do Planalto. Então, eu acho que isso diz tudo. Quem que está querendo sair correndo? Os embaixadores ficam sempre pressionando, né? Porque é sempre um problema esse negócio de querer apresentar credenciais, que tem que ser recebido pelo próprio presidente, né? E é uma coisa chata para o presidente, porque não dá nem, não é uma conversa política, aquela coisa que demora 10 minutos, 15 minutos. Né? Eu sei que eu fui embaixador e também sei que a rainha lá da Inglaterra para me receber, recebeu, né? Mas quer dizer, é uma coisa que você fica insistindo e tal. Hoje em dia eu tenho a impressão que as pessoas preferem até não insistir. Vamos ficar aqui na nossa, ficar quietinho é melhor. Né? Para quem quer ser fotografado junto com o Bolsonaro? Não sei. Não, eu
não quero, não.
O embaixador, eu tenho uma pergunta que é assim, é de opinião mesmo, de percepção. Com tudo isso que está acontecendo, assim, crime de responsabilidade, a gente já viu de tudo aí nesse governo. Nada acontece com ele, o Congresso não quer saber de impeachment, mas para além da política, para além do Congresso, a gente vê que ainda tem uma parte muito grande da economia e da mídia que ainda apoiam Bolsonaro, né? A gente vê que tem aí gente fazendo campanha fortemente para um juiz que acabou de ser considerado suspeito num julgamento. Mesmo assim, ele segue como herói nacional. Por que o senhor acha que ainda existe esse apoio? É só por dinheiro? É porque quem está ganhando dinheiro está ganhando muito dinheiro e dane-se o resto?
Aí eu faria uma divisão muito... Eu penso sempre nisso que você fala, né? Tem pensado pelo longo do tempo. Não... Eu faria uma divisão. Você tem, digamos assim, uma espécie, para usar um termo que o Marx criou em relação ao proletariado, né? Acho que, se eu não me engano, no famoso livro 18 Brumário, do Luiz Bonaparte, que ele fala do lumpen proletariado, né? Que são os trabalhadores que não têm consciência de classe, não são organizados e que acabavam sendo levados pelo demagogo, que no caso foi o Luiz Bonaparte, acaba virando o imperador. Enfim, no Brasil a gente tem uma lumpen burguesia. Quer dizer, há uma parte aí, digamos assim, tipo, não preciso dar nomes, né? Tem os caras da Van, deve ter muita gente como ele. Fundos de investimento de menor importância e tal, não sei o quê, mas tem isso tudo. Esses aí podem até, uma parte grande estava até, pelo menos recentemente, muitos ainda continuam apoiando o Bolsonaro. Pequeno comércio também, que fica preocupado só com questões mais imediatas. Eu acho que, digamos, a grande burguesia financeira se separou dele. Eu acho que eles continuam gostando muito do Moro e sendo muito contrários ao Lula ou a qualquer projeto progressista. Então, eu acho que, digamos assim, são esses dois setores da burguesia que têm uma atitude ligeiramente diferente. Eu acho que também eles não pressionam muito pelo impeachment, porque eles, apesar de tudo, gostam do Guedes, têm sempre a expectativa de que seja mais alguma coisa privatizada e eles possam nem comprar, porque eles não têm dinheiro para comprar, mas eles possam ser os intermediários de algum grande negócio com empresas estrangeiras, que eles possam pegar uma fatiazinha ali de alguma coisa. Então, eles continuam tendo. Tanto que eles ficaram preocupados, por exemplo, essa faixa da burguesia ficou preocupada com a nomeação do Silvio Luna. Eu acho que o Silvio Luna vai ter muita dificuldade em querer mudar alguma coisa, não dá. Mas o simples fato de não ser um cara totalmente alinhado com a visão mais absolutamente neoliberal, privatista e de destruição do patrimônio brasileiro, como é esse Castelo Branco, agora pesam até acusações sobre ele, não sei, não vou também fazer pré-julgamentos, mas são graves, né? Pelo menos o que está acontecendo, o que aconteceu na Petrobras, que foi aparentemente vendendo essa refinaria por um preço baixíssimo. Enfim, se eles ficaram preocupados até com o Silvio, então você imagina, eles não querem mexer com isso. Eu acho que talvez até eles gostassem esse setor mais, digamos assim, um pouco mais estruturado, digamos assim, do capital financeiro, de outros setores, do que resta da indústria, que eu não sei se resta muita coisa, resta muito pouco brasileiro, do agronegócio, talvez preferisse o Mourão. Talvez preferisse o Mourão. Mas eu acho que eles não sei se eles são dispostos a comprar uma briga política para isso. Embora, digamos assim, fazendo só uma análise fria, não estou nem falando, há certas manifestações no próprio Congresso, eu acho que deixaram o presidente Bolsonaro um pouco assustado com a possibilidade que isso viesse a acontecer. Então, aí ele teve dois movimentos. Um movimento de conciliação, trazendo aparentemente uma pessoa, vocês conhecem isso melhor do que eu, mas por tudo que eu tenho ouvido, essa deputada de Brasília, Arruda, não sei qual é o primeiro nome dela.
Flávia Arruda.
Flávia Arruda. Para o governo, para agradar aparentemente o presidente da Câmara, segundo se comenta, quer dizer, um gesto ao mesmo tempo para apaziguar, e, por outro lado, fazendo uma mudança nas Forças Armadas, que é dizendo assim, olha, eu vou ter que tratar aqui de me entrincheirar e tenho que ter pessoas super leais. Se ele vai conseguir isso ou não, não sei. Mas aí isso é outra questão. Mas que a intenção foi essa, pelo menos de mostrar isso, porque o presidente Bolsonaro, ele joga muito com ameaça. Como você falou no início do golpe, já estamos no golpe. Não sei, é bem ou mal. Nós estamos com o Supremo Tribunal Federal, se reuniu, votou, tomou decisões muito importantes de sentido correto, na minha opinião, de restabelecer a justiça, independentemente aí, é muito difícil separar minha ligação pessoal de uma análise fria, mas é como é visto mundialmente, por juristas do mundo inteiro, inclusive juristas que apoiaram inicialmente a Lava Jato, ou que, digamos, estão muito envolvidos, não sei se apoiaram a Lava Jato, mas são muito teóricos até do combate à corrupção, mas que não querem que a... Então, o Supremo agiu, você está tendo a liberdade de expressão, está falando. Eu aqui também estou. O Supremo Tribunal Federal está podendo tomar decisões com razoável independência, mais do que 3 anos atrás, quando recebia tweets, não recebeu nenhum tweet. Isso desgostou, com certeza, o Bolsonaro. Então, ele fica se jogando com essa ameaça. E essa mudança, que a gente ainda não sabe, né? Senão não acabou. Então, não sabe direito como é que vai se concretizar. São fatos, obviamente, nunca vistos, eu não preciso dizer isso, porque todos os analistas estão dizendo, mas você sabe, mas são, uma sacudida brutal dentro das Forças Armadas. Eu sei a delicadeza ali, você é caminhar entre cristais, né? Você, para lidar com aqueles problemas, muito complicado, muito difícil, e ele, eu não concordo com os que acham que, digamos assim, eu acho que que as Forças Armadas estão totalmente... A prova que não estão, que ele teve que tirar. Uma coisa inédita. Desde o Geisel, ninguém tirava o ministro. Na época era o ministro da Guerra, o ministro do Exército. Né? Os dois antecedentes que eu me lembro, um deu certo, outro não deu. Um foi o Geisel com Frota. E mais atrás foi o Carlos Luz com Lott. Carlos Luz com foi Lott, demitido. Lott, e acabou sendo demitido, ele. Né? Então, dessa vez, aparentemente, com um sinal contrário, infelizmente, é mais o modelo Silvio Frota, né? Não sei por que.
Eu preciso encerrar a entrevista do senhor, infelizmente, porque o Bruno Paes Manso já está aqui na nossa área de espera, mas eu tenho uma pergunta aqui do Cadu, que eu vou pedir uma resposta rapidinho. O senhor está perguntando, creio que a pergunta é como faremos após o Bozo para reconstruir a diplomacia brasileira. Quanto tempo levará? E eu vou colocar mais uma perguntinha aí. Qual é o tamanho do mundo da diplomacia de Bolsonaro? Qual é o tamanho do planeta?
É mais ou menos o tamanho de um átomo, ou talvez de um vírus de Covid-19, né? É um mundo... Gente, não é um mundo fechado, é um mundo solipsista, mas a pergunta é muito boa, porque não é só a posição ideológica. Você poderia ser um cara de direita e olhar para o mundo. Tem pessoas que eu não aprecio absolutamente, mas que têm uma visão do mundo. O próprio presidente da Colômbia, por exemplo, ele não quer aparecer como destruindo a Amazônia, não quer... Enfim, está dizendo assim, um exemplo, né? Ou pessoas de direita, como Henry Kissinger, mas olha, tem que tomar cuidado com a gente tem que ter uma relação mais realista com a China, etc. Então, aqui não, aqui é zero, é uma coisa, tende a zero, é uma coisa, não é nem olhar para o umbigo, é, sei lá. Assim, então, tentando responder a sua pergunta, é isso, do tamanho de um vírus, do Covid-19. A outra pergunta, qual foi? Desculpa, porque uma coisa...
Quanto tempo o senhor acha que vai gastar para reconstruir isso que está sendo destruído no plano da diplomacia brasileira?
Olha, depende um pouco da situação. Eu digo assim, que o Brasil melhorará muito se tiver um governo normal. No momento, ele não tem um governo normal. Obviamente, melhorará muito mais rápido, na minha opinião, e muito melhor se tiver um governo progressista. E muitas medidas serão tomadas de imediato. Agora, o que leva tempo? É resgatar a confiança. Isso vai tomar muito tempo, porque durante muito tempo eles vão dizer, olha, o Brasil, não foi o Brasil. E aí entra aquele aspecto que você falou, dos 30%, as pessoas são manipuladas, etc. O Brasil, há pouco tempo, elegeu um presidente que votava dessa maneira, que não queria saber da África, que não queria saber da América Latina. Não é? Então, será que ele volta? Então, você quer ter uma aliança estratégica com esse país? É uma pergunta que muitos se farão. E vai levar tempo para... Confiança é uma coisa que você leva décadas para construir. Não foi só o governo Lula. Não. O governo Lula melhorou, na minha opinião, muito. Não é por minha causa, por causa dele. Mas o próprio governo Fernando Henrique, eu posso citar um exemplo, eu sei que você está com outra coisa, mas só para dar uma ideia. Uma vez eu estava de férias, fora lá com minha mulher, e me ligam o presidente do Conselho de Segurança, o Brasil era membro não permanente, assim, o Brasil tem que presidir um comitê lá sobre a antiga Iugoslávia. Muito conflituosa. Né? Então, mas, gente, por que eu? Por que o Brasil? Você porque é um embaixador, e o Brasil porque é o único país que os Estados Unidos e a Rússia aceitam.
Olha,
já era.
Esse era o Brasil, basta isso. Né?
Hoje o Brasil, como o senhor disse, é do tamanho do vírus e com a letalidade dele, né? Porque tá.
É isso.
É.
Tá certo. Ninguém quer saber do Brasil, querem distância do presidente, do chanceler, infelizmente, e muito infelizmente, do país.
País tóxico. Enfim, embaixador, obrigado.
Embora só para terminar. Muita gente torce, muita gente no mundo afora torça para que mude rápido.
Ah, sim.
Eu sei. Tomara que isso aconteça. Ô, embaixador, um abração para o senhor. Muito obrigado.
Obrigadíssimo, embaixador. Prazerzíssimo.
Obrigado,
Fábio.
Obrigado,
Marisa. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou passar direto aqui para o Bruno Paes Manso, que está aqui esperando. Oi, Bruno. Que prazer ver você aqui, Bruno. A gente estava precisando muito falar
com
esses dias todos aqui. Sabe por quê? Porque o Bruno entende profundamente da organização militar, das polícias militares, essa coisa toda. Ele é doutor e pós-doutor nesse tema. E nós vamos aproveitar muito do Bruno aqui hoje para dizer para a gente qual é o lugar em que a gente está situado, onde é que estão os nossos pés. Bruno, primeiro de tudo, bom dia. Como é que você está vendo essa situação toda, principalmente a incitação à sublevação nas polícias militares?
Bom dia, Fábio. Bom dia, Mali. Bom dia a todo mundo aí que está vendo. Bom, um momento que a gente está em suspensão. Um momento de esperar os desdobramentos dessa situação muito caótica e instável que a gente está vendo. Né? O que sabe é que se o presidente puder, ele vai tentar dar o autogolpe. Isso é uma coisa que ele nunca negou, desde que era deputado federal, ele assumiu com essa pretensão, então é isso que ele quer fazer, isso ele fala o tempo inteiro, tentando instigar os praças das polícias, os praças do exército, para, pelo uso da violência, fazer uma espécie de sublevação, né? Então é questão quando isso vai acontecer, se é que vai acontecer, e como essas instituições vão reagir. É questão de redução de danos, né? Como é que a gente vai lidar com essa pessoa que tem essa meta e que fala sobre isso e que as instituições têm que controlar, colocar dentro de uma jaula, né? Esse é o desafio que a gente vai ver até 2022, essa tensão permanente.
Mari?
O Bruno, você viu, não sei se você viu a matéria do El País falando da nova milícia neopentecostal aí do Rio de Janeiro. Que tamanho tem essa nova milícia, esse braço dessa milícia?
Essa milícia é na região de Padre Lucas e Vigário Geral. Eu conto sobre ela também no livro, né, da República das Milícias. Ela é liderado pelo Peixão, que é um traficante de drogas do Terceiro Comando Puro, e busca, de alguma forma, alguma justificativa metafísica para dar para sua facção em detrimento do seu rival, que é o pessoal do Comando Vermelho, né? Então, eu acho que tem algumas coisas no Rio de Janeiro que são mais, eu acho que são mais folclóricas do que uma tinha o também atuava na região do Morro do Dendê, mas eu acho que tem uma proximidade de alguma forma com esse discurso de ordem, elas viram onde de terror, um frágil urbanização.
Eita, caiu a internet dele, tá caindo. Tá bem ruim.
É uma pena, né? Porque
a transição, Odeia, fala para ele entrar de repente pelo celular, né?
Talvez seja melhor, porque tá muito. A conexão está com 0,2 de qualidade, né? 0,2. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui o intervalo, até que o Bruno se conecte de novo, porque eu quero agradecer aqui as pessoas que já enviaram para a gente aqui superchats e tudo mais. Lembrando, eu tenho que pedir aqui todo santo dia que vocês nos ajudem aqui a pagar as contas, porque nós somos só nós aqui e vocês. Como eu digo sempre, aqui não tem investidor, não tem empresário rico, não tem ONG estrangeira, não tem nada. É nós e vocês. Se você acha importante que a gente permaneça no ar, até funcionando como peça de resistência, então, por favor, nos ajude com as contas. Você pode se tornar membro do nosso canal aqui no YouTube, pode fazer uma contribuição de pequeno valor e ganhar acesso à nossa comunidade, que é maravilhosa. Você pode ir pelo apoia.se/TVDemocracia, apoia.se/TVDemocracia. Você pode mandar um Pix para a gente também em pix@democracia.tv. Essa é a nossa chave, tá bom? Só não ajuda quem não quer, eu acho que nós não merecemos. Quem é que nós não merecemos vai ajudar mesmo. Agora, quem quer e não pode, não tem problema. Basta dar um like que fica maravilha para a gente também, né, Maria? Cadê o Bruno? O Bruno não voltou, né?
Acho que está bem ruim a conexão dele.
Eu vou pedir para a Bruna remarcar essa entrevista. Ela é tão importante, sabe? Assim, a visão que o Bruno tem por dentro desse processo e a questão da hierarquia das polícias é muito interessante. Deixa eu agradecendo aqui. Quem sabe se o Bruno não consegue uma internet melhor e volta. Rita Franco nos manda 2 aí. Bom dia, voto no Molon faz tempo. Opa, é um ótimo candidato, viu? Tá aqui o Bruno de novo. Vamos ver se melhorou a conexão. A Amélia nos mandou 10, dizendo ditadura nunca mais. Boa hashtag essa, hein, gente? Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Deixa eu botar o Bruno para dentro aqui. Já te agradeço, Mônica. Oi, Bruno. Melhorou? Será agora?
Vamos ver. Eu entrei aqui. Eu entrei aqui com o celular,
vamos ver se... Agora está bem melhor.
Agora está melhor, sim. Bom, Bruno, você estava falando sobre essa milícia que a Mari mencionou, em Vigar Geral, milícia neopentecostal, né? Mas tem os traficantes de Jesus também, né? Que são mais antigos, né?
São esses, na verdade são esses, né? Esse grupo do Fernandinho Guarabu, que era da região da Ilha do Governador, a parada da Ilha do Governador do Morro do Dendê, e esses dois. Geral e Parada de Lucas. Mas é aquilo que eu estava falando. O Fernando Guarabu, por exemplo, ele tinha Jesus Cristo tatuado no braço. Né? Mas isso faz parte, se você for pensar essa relação do crime com a superstição, ou com a religião, ou com a fé, é muito antigo. Você tem desde longe.
Bruno, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora é o áudio que não está bom. Não sei o que aconteceu. Acho que você encostou no fone.
Deixa eu será que eu...
Aí, agora tá sim.
Ótimo agora.
Tá eu vou hoje, segurar. Você vê?
Tá difícil, mas tem problema, importa.
Tá, fala, Bruno. Então é muito antiga essa relação entre fé e crime, né? A gente vai pensar desde o cangaço, o Lampião, eu já conversei com vários matadores aqui de São Paulo, que você tem essa relação de pedir para Deus para que eu tenha o corpo protegido, isso é antigo. Eu acho que no Rio tem essa coisa diferente, eles começaram a dar um sentido metafísico para a ação do Terceiro Comando Puro, em detrimento ao Comando Vermelho, como se eles tivessem fossem de alguma forma mais virtuosos, ou escolhidos, ou ungidos, né, pela escolha de Deus, essas coisas todas. Mas eu acho que é uma bizarrice muito típica do Rio de Janeiro, né, porque aqui em São Paulo você vê que tem ainda uma distinção muito grande entre certo e errado, vamos dizer, polícia e crime. Lá no Rio tudo já está meio misturado de alguma forma. E eu acho que isso implica também a mistura na religião. Os evangélicos são muito importantes nas conversões que são feitas nos presídios, mesmo fora deles, nos bairros de periferia, pessoas que querem deixar o crime, que se transformam mesmo, né, a partir da fé. mas no Rio, de fato, as coisas são atípicas e é um retrato dessa confusão do certo e o errado, que invade o Estado, inclusive as milícias fazem parte do Estado, as polícias são protagonistas do crime. Então, toda essa confusão hoje é muito grande no Rio de Janeiro, de uma forma geral, misturando instituições e crime, né?
Mari?
Ô, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Toda essa troca de comando da PE, das Forças Armadas, esse imbróglio, o presidente está mais forte, o presidente está menos forte, porque tem várias versões do que aconteceu ontem, a gente vai demorar para depurar exatamente o que foi que aconteceu. Mas, enfim, isso aí acaba repercutindo nessas milícias, no comando dessas milícias, ou isso para eles não importa? Eles não se importam muito com quem está no comando de umas Forças Armadas e tem vida própria?
Não, eu acho que esse dia a dia da rotina do controle dos bairros no Rio de Janeiro é muito ligado às questões territoriais, né? Eles não estão ligados a uma dimensão política federal e tudo mais. Eu acho que o que sim talvez chama atenção, né, é essa desmoralização do Exército que vem acontecendo desde a época da intervenção militar no Rio de Janeiro, quando o Exército estava no Rio de Janeiro, a milícia desmoralizou o Exército, com o general Braga Neto no comando da intervenção, matando a Marielle Franco e o Anderson. Uhum. E o Exército simplesmente foi incapaz de não apenas ajudar a resolver o homicídio, como lidar com as milícias. Elas simplesmente se fortaleceram durante a intervenção. Apesar dessa desmoralização, o Brasil elege um presidente que, ao longo de 27 anos, fez apologia aos milicianos, chegou a apresentar projetos de lei em defesa dos milicianos, tudo isso. O interventor do Rio de Janeiro, Braga Neto, que foi desmoralizado, assume um cargo importantíssimo no governo desse apologista às milícias, e agora ele vira o chefe do Exército, né? Então, assim, é o cúmulo, talvez, assim, é muito difícil a gente imaginar uma capacidade de desmoralização das Forças Armadas como a gente está vendo hoje, né? Eu acho que nunca as Forças Armadas estiveram tão fragilizadas e tão desmoralizadas como durante o governo Bolsonaro. Essa mistura e essa fragilidade para lidar com o crime, essa promiscuidade com o crime, essa promiscuidade com o apologista do crime, e agora o comando das Forças Armadas veio de um comandante incapaz de lidar com as milícias no Rio de Janeiro e agora vira um interventor de um presidente que, ao longo da sua carreira, sempre esteve envolvido com esse tipo de ação, né? Então, é o cúmulo da desmoralização das Forças Armadas. Eu acho que dificilmente a gente vai ver isso novamente na história.
Ô Bruno, ontem a gente viu uma clara tentativa de abrir um caminho parlamentar para o golpe com o Major Vitor Hugo, que é outro desses demônios aí saído, sabe-se lá de onde, né, para assustar a nossa institucionalidade aqui tão machucada. E, ao mesmo tempo, esse movimento de insubordinação. Como é que você acha que isso influencia a baixa oficialidade e também as baixas patentes das polícias militares do Brasil? Isso é capaz de inspirar, por exemplo, atos de voluntarismo, lobos solitários, ou pequenas gangues que saem por aí para executar o serviço que o bolsonarismo recomenda tanto, que é a eliminação física dos adversários?
Eu acho que é mais por aí, Fábio. Eu concordo com você. Eu acho que mais de... Porque o Bolsonaro, ele não tem um projeto nacional. É um pouco o que o Celso Amorim estava falando. Ele não tem um projeto de país. Ele não está fazendo esse tipo de movimento em defesa de uma ideia coletiva. Ele não é um direitista que tem uma visão de mundo que quer implementar em oposição a uma ideia de esquerda. Não, ele simplesmente é uma pessoa que quer usar a força e lida com discursos populistas para salvar a própria família, né? Acima de tudo, esse é o objetivo dele, conseguir evitar que a família seja presa até a medida do possível, né? É esse o grande objetivo político dele. Então, ele não mobiliza coletivos, ele não mobiliza as massas, não mobiliza um grande contingente de pessoas, a não ser esses malucos, esses lobos solitários, como esse Praça da Bahia, que saiu de Itacaré, se não me engano, né? Eu acho que lá no sul da Bahia, foi até o Farol da Barra para fazer um discurso translocado e suicida. Você vê que ela é uma pessoa suicida. Ele não estava lá em defesa de uma causa, ele estava lá para ser morto, como daquela vez no Rio de Janeiro, quando uma pessoa assaltou um ônibus e para ser assassinada pela polícia, né, e começou a atirar na polícia, que o Witzel ficou comemorando. São suicidas, né, que às vezes praticam esse tipo de ação. É, então, são lobos solitários, são malucos, como aquele grupo miliciano que recentemente postou um vídeo falando que vai sair em defesa do Bolsonaro com umas boinas vermelhas. É esse tipo uhum. de perfil, né? Com, enfim, aí você tem uma análise da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, né? Você tem várias questões aí que mobilizam ódios e paixões de grupos isolados, em bolhas, que a gente já, antes a gente via nos 4chan da vida, na Deep Web, né? São os celibatários involuntários, pessoas que odeiam mulher, misóginos. Essa discussão já existia na Deep Web antes, né? Agora eles estão expostos porque tem um grande representante da Deep Web como presidente da República, né? Então eu acho que é mais por aí, pela falta de um projeto coletivo, pela falta de uma proposta, de um caminho de país, né, a ser seguido. Então são os malucões aí, mas que não deixa de ser perigoso, né? Porque são esses que estão armados, são esses que estão dispostos a matar ou morrer, são esses que têm um perfil suicida ao mesmo tempo. Então é tenso, eu acho que é tenso.
Muito bom. Bruno, tá ótimo. Eu quero agradecer muito a sua entrevista aqui, o esforço para fazê-la, né? Foi muito bom. Você caiu, voltou e tudo mais.
Desculpa,
eu adoro quando você está por aqui. Nós vamos ter que conversar muito ainda, porque a consequência disso que está acontecendo com o Brasil, talvez duas gerações sejam pequenas, ou pouco, para resolver. Né?
Pois é.
É tanta coisa fora do lugar, é tanta coisa que parece que fugiu ao eixo. Agora, o consolo nosso é saber que o mundo não está inteiro assim, né? Tem as partes do mundo que estão assim, Filipinas está assim, Polônia está assim, a Rússia, guardadas as proporções, está assim, e vai por aí afora. Mas são, enfim, os grotões do planeta, né? Então, você acreditamos que uma hora passe. Não sei se é para a nossa geração, viu, Bruno? Acho que não é mais, sabia?
Acho que não, também acho.
Acho que não. Os estragos são muitos. Talvez a Mali veja, nós dois não vamos ver, não.
Pois é.
Bruno, um abração para você. Muito obrigado
pela entrevista. Abração para vocês, viu? Também. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Tchau, bom dia. Muito bom ouvir o Bruno, né, Mali? Muito bom também ouvir o Molon, que está aqui já. Ó. Deputado Alessandro Molon, bem-vindo aqui à nossa live. Ele não estava ouvindo, agora está. Tudo bom, deputado? Bom dia, bem-vindo.
Tudo bem, Panunzio? É um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Imagina, prazer é todo nosso. Obrigado por ter aceito o nosso convite num dia tão, tão grave assim, né? Deputado, bom, vamos lá, começar pelo começo. O que, que foi aquela tentativa de golpe, de institucionalizar o golpe feita pelo Major Vitor Hugo? O que, que é aquilo? Que coisa mais despachada? Que pouca vergonha? Como é que o cara apresenta uma estrovenga daquela? Fala sério. Agora, quero saber o seguinte, além de ter neutralizado aquilo, vocês estão preparados para neutralizar o que ainda vem por aí? Porque certamente não vai ficar desse tamanho, né?
É assim, os tempos se agravam, né, Panunzio? A gente percebe que a conduta do presidente é cada vez mais grave, ele cada vez se aproxima mais de ultrapassar os limites, né, da constitucionalidade no que diz respeito ao uso das Forças Armadas. Ele já cometeu vários crimes de responsabilidade, e por conta dos crimes que ele cometeu nos últimos dias em relação à tentativa de uso político-partidário das Forças Armadas, nós vamos apresentar um novo pedido de impeachment contra ele hoje. Mas estamos preparados para o que tem pela frente. Sabemos aonde ele quer chegar. Sabemos o que é que ele está buscando. Sabemos quais são os objetivos dele. Ele quer usar as Forças Armadas para ameaçar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, pressionando-os a fazerem aquilo que ele quer. Isso é de uma gravidade sem tamanho. É difícil até colocar em palavras o que isso significa. E porque ele encontrava resistência nos generais Azevedo, Pujol e nos comandantes da Aeronáutica e da Marinha, demitiu os quatro. Um fato inédito desde 1985. E no mesmo dia em que ele fez isso, o líder do seu antigo partido, e que talvez volte a ser novamente o seu partido, o PSL, tentou emplacar um projeto que prevê essa figura esdrúxula da mobilização nacional. Como ele sabe que não terá o apoio do Congresso para aprovar um estado de defesa ou estado de sítio, ele quer criar uma nova figura que permita a ele convocar as polícias militares. Então, é uma situação muito, muito, muito séria mesmo, né? Nós estamos conscientes da gravidade do momento, muito preocupados com isso e, ao mesmo tempo, articulados, atentos e prontos, né, vigilantes, para tomar todas as medidas possíveis para proteger a democracia brasileira.
Mali?
Deputado, eu tenho uma pergunta, eu vou sair um pouquinho do escopo dessa tentativa aí de golpe, dessas coisas que estão acontecendo, porque a impressão que da gente, que é população e está do lado de cá, a gente fica sempre muito preocupada com uma coisa, e é o que a gente fala, enquanto a gente se preocupa com a boiada ali vai passando. A gente viu que ontem, antes de ontem, né, a Câmara aprovou um aumento de reajuste dos gastos de reembolso de saúde de todos os parlamentares em 170%. Isso pode ser legal. Mas o senhor não acha que é imoral nesse momento do país?
Acho que é um momento muito grave, acho que é uma medida absolutamente equivocada de se fazer nesse momento. Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a Câmara dos Deputados e o Senado têm a obrigação de fazer justamente o contrário. Num momento grave como esse, cortar na própria carne, economizar, limitar os custos, os gastos, né? Acho que isso é um dever das casas e de todos os parlamentares. Acho que cada um de nós também, nos seus limites, né? Da sua verba de gabinete, dos seus gastos, deve também tomar essas medidas para se precaver. E dar sua contribuição, né? Prevenir gastos desnecessários, evitá-los, e dar sua contribuição para a economia que o país precisa. De fato, eu acho que não faz sentido nesse momento as despesas do Congresso serem aumentadas.
E por que que essa... O senhor está me dizendo isso agora. Por que que lá no Congresso isso não reverbera? Por que que é tão difícil que os 513 tenham isso em mente, tenham uma preocupação? O que acontece ali dentro? Existe um mundo paralelo? Porque, assim, a gente vê as coisas acontecendo e, assim, a gente fica indignado, vocês ficam indignados, alguns, óbvio, mas no frigir dos ovos, o negócio está aprovado e vai, né? O que está faltando para o Congresso falar a língua do povo?
Honestamente, eu não sei quantos dos colegas individualmente tomaram medidas para cortar os seus gastos. Eu, por exemplo, fiz isso no meu gabinete, né? Eu achei por bem, por exemplo, nós tínhamos uma sala alugada aqui no Rio de Janeiro, né? E diante da pandemia, da impossibilidade dos meus assessores no Rio de Janeiro irem trabalhar na sala, eu devolvi a sala. Não faz sentido a Câmara dos Deputados ficar pagando uma sala para ela ficar vazia, num momento em que o país está sem dinheiro para comprar vacina, né? Eu acredito que outros colegas meus tenham feito isso. Não sei te precisar quantos. Não sei qual foi o tamanho da economia da Câmara no ano passado, por exemplo, né? O aumento desse limite de gastos de saúde com parlamentares, eu acho que é um equívoco grave. Não havia nenhuma necessidade de se aumentar isso, mantivesse no limite em que estava, e os parlamentares também, por sua parte, fazendo o máximo esforço para evitar gastos desnecessários de toda a ordem, né? Eu acho que esse é um critério que todos deveriam ter em respeito ao país e com a sua contribuição também, né? O país está precisando, né?
O que a gente não entende é isso. Por que que o Congresso não fala a nossa língua, né? Porque é uma coisa muito distante. Parece que aquilo ali é um Brasil, e fora dali de Brasília existe um outro Brasil que ninguém está nem aí, né? É isso que deixa a gente mais, sei lá, desesperançoso, vamos dizer assim.
Molon?
Não, acho que você tem razão. Eu acho assim, eu me preocupo. Pois não, desculpe, Fábio.
Eu te interrompi sem querer.
Tem razão, e eu acho que assim, a minha preocupação, Mário, além desse aspecto que você coloca, que é correto, é a não percepção por parte do Congresso da gravidade do momento político também. Né?
Exato.
Você estava destacando um aspecto que é essa questão dos gastos, que eu acho que é correta. Mas, além dessa, tem uma outra que me parece que o Congresso não está percebendo, que é a gravidade do momento político, né? Alguém agora há pouco escreveu, e o Panunzio publicou aí embaixo, essa pergunta: mas o Bolsonaro já ultrapassou os limites tantas vezes e ninguém vai fazer nada? Pois é, nós da oposição estamos pedindo o impeachment. Nós não temos autonomia para aprová-lo, né? Ou para fazê-lo andar. Isso depende do presidente da Câmara. Então, é exatamente esse comentário aí do professor Marcos, né? Que Panunzio publicou. Quando que esse limite vai chegar? O Congresso é que vai definir isso. Infelizmente, nós não somos maioria no Congresso, nós somos minoria, nós somos 130 em 513 deputados, é cerca de um quarto do Congresso, né? Pouquinho mais do que um quarto, né? 27%, 26%, é isso que nós somos lá. Então, esse é o nosso tamanho. Agora, me espanta que o Congresso não esteja vendo, por exemplo, que o que se prepara é o uso das Forças Armadas contra o Congresso, né? Porque não tem dúvida de que isso vai ser usado para ameaçar o Congresso, né? Uhum. E o Congresso parece não estar se dando conta disso, né? Isso é que é muito grave, né?
Pois é, Molon, a última pergunta que a gente tem que fazer para você hoje é o seguinte: nós estamos vivendo um clima de tensão. Eu aqui tenho considerado que o golpe já está em marcha. Não é mais a questão de saber se o Bolsonaro vai dar golpe ou não. O golpe está em marcha. O momento da proclamação do golpe é que não chegou ainda. Mas ele está construindo um caminho para proclamar isso. Vai ser a hora em que ele chegar na televisão e falar: a partir de agora eu sou um tirano completo. Por enquanto sou só um candidato a tirano, mas estou construindo aqui meu caminho. Agora, com relação a esse caminho, isso tem como frear isso no Congresso Nacional? Porque ontem, que foi um dia de derrota clássica do Bolsonaro para os próprios chefes militares, a gente esqueceu um pouco que no Congresso estão aí querendo passar a boiada. Quer dizer, nós temos o Centrão hoje na oposição com a Flávia Arruda ali do PL dominando a agenda do presidente. Nós temos, né, um aumento insidioso do tamanho do Centrão. Você acha que o Centrão vai continuar apoiando as teses tapafúdias desse governo, Molon? Ou existe já um movimento de refração aí contra isso tudo lá no Congresso Nacional?
Olha, Panunzio, na semana passada, você deve se lembrar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um discurso com recados duros ao presidente, né? Dizendo que os remédios na política às vezes são amargos e às vezes são fatais. Foi um recado claro no sentido de que ou o presidente se ajustava ou ele poderia perder o apoio do Centrão e cair, né? Diante desses ultimatos, ele demitiu o chanceler e ele fez essa troca de ministros e ele, inclusive, cedeu para o Centrão a Secretaria de Governo, ou seja, entregou a distribuição de emendas e cargos para o Centrão. Né? Aí você vai dizer, então, isso quer dizer que o Centrão está com o Bolsonaro até o fim? Não. Isso quer dizer que o Centrão está com o Bolsonaro até a situação se agravar novamente, né? E é possível que ela se agrave novamente rapidamente, né? Por outro lado, eu tenho para mim que essa mudança nas forças militares tem por objetivo a criação de um instrumento de pressão através das Forças Armadas contra o Congresso. Acho que quando isso ocorrer, é possível que o Centrão reaja novamente, né? Então, acho que esse movimento de aproximação e separação entre Centrão e governo vão continuar até 2022, se o presidente não tentar nada mais brusco antes disso, e eles vão medir se vão com o Bolsonaro para a reeleição ou não. Se Bolsonaro for favorito, eles irão. Se não for favorito, eles não irão. Eles costumam dizer que carregam o caixão até a porta do túmulo, até a beira do túmulo, mas não entra no túmulo com o morto, né? Então, ninguém espere que o Centrão vai se afundar com o Bolsonaro. Se eles sentirem que o Bolsonaro está afundando, eles largam o caixão e vão, viram a página e vão para o próximo, né? Então, é um pouco isso que a gente vai ter que assistir medindo, né? E ver como o Centrão reage aos movimentos mais violentos do Bolsonaro.
Molon, muito obrigado para você mais uma vez. Bom dia. Vai ser um dia longo hoje no Brasil. A gente espera que vocês tenham bastante disposição e energia para enfrentar o dia do aniversário da Redentora, que não é pouca coisa. Se não,
e enfrentar fosse o só resto essa dos data, dias.
Se fosse só essa data, já era muito, hein? Agora imagina essa data com essa temperatura, né? Enfim, pois é. Molon, um abraço para
vocês. Mas vamos à luta. Tchau. E sem perder a esperança, um grande abraço. Obrigado a vocês. Tchau. Abraço.
Obrigado, Molon. Tchau, tchau. É isso, gente. Chegamos aqui ao fim da nossa edição de hoje. Mari, foi bom o programa hoje, hein? Foi bem legal. O despertador também. Daqui a pouquinho os vídeos estão aí com as principais falas na internet, porque o Rafa Brusa já está lá cortando para a gente, né? Eu preciso agradecer a Mônica. Mônica que nos mandou dezão aí, dizendo aqui, ó, saudades do tempo que a diplomacia brasileira era motivo de orgulho para o país, uma referência ao tempo que antecede Bolsonaro, né, que precede o Bolsonaro, porque de lá para cá virou um lixo a diplomacia brasileira, que era o nosso orgulho, hein? Era o nosso orgulho. A diplomacia brasileira era o nosso chocolatinho suíço, né, Mari? A gente tinha uma boa imagem no mundo, porque o Brasil sempre preservou, né, uma posição de neutralidade em relação a conflitos severos. Aí, essa história que o Celso Amorim contou, que o Brasil foi muitas vezes escolhido porque não havia outro país no mundo com vocação pacífica mais adequado a certas posições onde não cabem radicalismo no plano da diplomacia, né?
Não, Fábio, ele falou uma coisa que, tudo bem, a gente até já sabia, mas ouvi dele, que tem experiência diplomática, é o seguinte, ninguém vai querer um brasileiro lá fora, a gente vai ser tratado como lixo mesmo.
E o pior é o seguinte, ele falou para a gente aqui hoje, ele falou, olha, não vai ser uma intervenção, mas vai vir por aí muita retaliação, entendeu? Retaliação silenciosa. Isso tem um nome que não está escrito no campo da diplomacia, está escrito no campo das relações comerciais, no campo da economia, que é barreira não alfandegária, barreira não alfandegária. Vários serão os motivos alegados para que povos aí do mundo não comprem os nossos produtos, né? É óbvio que o Brasil tem uma importância capital, por quê? Porque produz uma boa quantidade da soja que o planeta produz. Essa soja é importante para matar a fome da população, mas também para produzir ração, que vai produzir animais, para matar a fome da população, para fazer o óleo, essa coisa toda. Mas, enfim, é isso aí. Gente, estamos chegando ao fim aqui. Quero agradecer a vocês. O que eu tenho que agradecer? O Edu Silvério está dizendo, o astral do Celso já muda tudo, diplomacia pura. Que diferença, né? Ver o Celso Amorim, ver o estrupício aí do Bolsonaro.
Que saudade do país, né, gente?
Que o diabo carregue, Ernesto Araújo, péssima lembrança. Edilene Silva, obrigado, Edilene, por essa doação super boa aí pra gente. Olha, brigadíssimo, viu? Obrigado mesmo. Quem mais, gente? Temos mais? Opa! Deixa eu aproximar aqui, porque meus óculos aqui, que não são da pupila, estão me traindo. Agora sim, Glaucia Pimentel. Glaucia Pimentel se tornou membro aqui do nosso canal. Glaucia, bem-vinda aqui. Muito obrigado.
Bem-vinda, Glaucia.
Você fica muito tempo na nossa comunidade, tá? Daqui a pouco chega o convite para a comunidade no seu e-mail. A M. Irazi, deve ser Maria, né? Se for Maria, não, vou chamar de M só, porque você pode ser Márcia, pode ser Morena, Márcio. Pode ser qualquer coisa. Não, Márcia não é, com aquele borrinho de Papai Noel ali, não é Márcia, não.
Eu também estou sem óculos. É.
Óticas Pupila, não se esqueça, Maria. Aí, ela já tem os óculos da pupila aí. Então, ela está dizendo aqui, bom dia, e incorporando essa hashtag aí, ditadura nunca mais, que eu vou passar a botar nos meus tweets também, viu, o M. Irazi. Um beijo para você, muito obrigado. O Paulo Soares está dizendo que mandou um pix para nós. Paulo, super obrigado. Vamos usar muito bem seu dinheiro. Eliane Cordeiro Matoso, R$10,90. Vamos compartilhar, trazer amigos. Eliane, mais importante do que essa doação generosa que você fez para nós é isso aí, chamar gente para cá. Precisamos muito aumentar a nossa audiência para que o canal ganhe sustentabilidade, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, e aí eu vou conversar com vocês, vou passar o carro na frente dos bois aqui. É o seguinte... Nós vamos começar uma fase nova aqui na TV Democracia, talvez, se tudo der certo, dia 12 de abril. Dia 12 de abril estreia aqui o nosso telejornal da noite. Quem vai fazer esse telejornal? Uma pessoa que eu tenho certeza que vocês conhecem e que respeitam. Vou falar, Mali, você me autoriza?
Vamos lá.
Quem vai fazer o âncora desse projeto é o Carlos Monforte, meu chefe, meu companheiro querido, do Bom Dia Brasil da Globo na década, no fim dos anos 80, Monforte é um jornalista seríssimo, seríssimo, seríssimo. Vocês vão estar em super boas mãos com ele aqui. Então vai começar, o projeto é para um jornal como Despertador, mas que vai começar às 6 horas da tarde. Pode haver uma pequena variação, 6 e meia, 7 horas, você vai depender aqui do que eles quiserem. E vem ele, a Letícia Borges, que Brasília conhece tão bem, um excelente jornalista, transitou nos bastidores do Congresso a vida inteira, vai agregar um monte de informações. Tem também o professor Melilo, que é advogado, que está junto com ele nessa turma, que é um ótimo advogado. A gente vai arrebentar a boca do balão. Vocês vão adorar, tá? Então, já estou começando aqui. Daqui a alguns dias a gente vai, claro, fazer a campanha que for possível aqui para o lançamento. Mas já espalhem por aí, tá? Vamos começar uma nova fase aqui na TV Democracia com esse programa e outras novidades. Outra novidade que eu vou anunciar aqui para vocês. Nós precisamos muito criar... alternativa de faturamento, porque senão nós vamos morrer na praia, é o que vai acontecer. Então nós vamos estrear aos sábados, já estou antecipando aqui para vocês, provavelmente isso vai acontecer ainda no mês de abril, se eu conseguir. Nós vamos organizar um webinar chamado Sabatinas, porque é para os sábados, com pessoas muito interessantes para que você possa substituir o cinema de antigamente, porque não tem mais cinema, né, Mari? As pessoas não vão mais. Antigamente a gente pegava o sábado à tarde e ia ao cinema. Não tem mais, vamos levar um cineminha de verdade para sua casa. Pelo preço de um ingresso de cinema, você vai poder acompanhar, entrevistar, perguntar convidados ilustres, que logo, logo a gente vai divulgar, mas só gente muito interessante, tá? Então vocês aguardem, porque logo, logo nós vamos estar anunciando isso aí. E quem for nosso patrocinador aqui, a partir de um determinado nível, vai ganhar os ingressos de graça. Vai ser uma espécie de bonificação para as pessoas que nos ajudarem com uma contribuição aí, talvez de R$100 por mês, faixa que hoje não existe, mas vai ser criada, porque a gente precisa muito melhorar o faturamento aqui, porque a água está batendo no nariz, né, Mari? Então, vem novidades por aí, estamos nos mexendo, nos movimentando aqui, para ganhar um dinheirinho, porque não está fácil, não. Aqui o YouTube é a estação do metrô da comunicação social. Nós somos os flautistas aqui, estamos tocando essa flauta loucamente, né, Mari? Abel, Abel, tão gentil. A Abel já está nos dando boa sorte e mandando um dinheirinho para a gente. Abel, obrigado para você. Toda sorte aos novos projetos da TV Democracia. Jornalismo responsável, parabéns. Obrigado, Abel. Olha, nós já estamos juntos, gente, há um ano. Essa edição aqui, que número que é essa edição aqui do Tertúlio? Deve ser 290, deixa eu ver aqui. Edição número 286. No Despertador nós já passamos do 290. Vocês todos já nos conhecem, sabem dos nossos defeitos, dos nossos acertos, vocês sabem o que a gente pensa, como que a gente pensa, né? Porque é impossível ficar aqui 3, 4, 5 horas por dia expostos sem que as pessoas percebam o que é que está por trás das nossas ações, como é que é o nosso espírito. E aqui não tem problema nenhum que vocês percebam isso, porque eu não tenho absolutamente nada para esconder de vocês. Então, assim, vocês sabem que as intenções são as melhores e nós vamos fazer de uma maneira que vocês vão adorar, tá bom? Adorar, inclusive, continuar essa obra gigantesca que vocês constroem, que é a base estrutural da TV Democracia. Coisa que eu agradeço a oportunidade. Aí o Michel está falando aqui, ó, fim de mês, estou sem dinheiro, mas a curtida é garantida. Adoro o Monforte, é de uma elegância ímpar. Muito bom. Michel, não se preocupa com isso, não. Olha, todo o conteúdo produzido na TV Democracia, sempre, forever and ever, vai ser gratuito, o acesso à informação vai ser gratuito, porque a gente acha que informação é de patrimônio público. Então, essas lives vão ser transmitidas, obviamente, pela TV Democracia, mas a participação nas perguntas, na plateia virtual que vai se formar, vai ser paga, porque eu adoraria fazer de graça, mas a Mari não deixa. Nós temos que ganhar dinheiro para pagar as contas. E, né, já é um ano e tanto de contas que vem sendo pagas aqui com o suor do nosso trabalho, né, Mari? E está chegando a hora em que isso vai ser
exaurido. Está chegando a hora.
Então, aliás, já passou da hora faz tempo. Por causa, estamos aqui ainda. Mas eu espero que vocês gostem disso, que adiram a isso, que nos ajudem na construção dessa base estrutural, tá bom? Olha, já, as reações são as melhores aqui. Ó. A Andréia está dizendo, ó, excelente a notícia da TV Democracia, passada tem um jornal às 18 horas, com um jornalista da melhor qualidade. É isso aí. O Monfort, gente, faz tempo que eu venho namorando o Monfort, assim, sabe? Desde que ele deixou a Globo, foi para a Globo News, falou, Monfort, vem para cá, vem para cá. Agora conseguimos, vamos fazer esse programa aí, vai ser um sucesso. Nós vamos dar toda a força para que a equipe do Monforte faça o melhor jornal para vocês, para a gente continuar essa obra de engenharia que é informar as pessoas para que elas se defendam da tirania, do autoritarismo e até da doença. Né, Mari? Isso. Vamos Exato. Nessa então, gente. Um bom dia para vocês, quero desejar para vocês uma quarta-feira ótima, esperando que o Brasil resista, né, assim, ao saudosismo do dia de hoje. E quero convidar vocês para refletirem sobre isso. Vamos despedir aqui, Mari? Vamos dar tchau? Não. Eu vou pedir tela cheia para o Fernando, porque eu vou rodar o meu filminho aqui de todo início e fim das transmissões. Então, boa
tchau, quarta. Tchau, gente. Até amanhã.
Tchau. Até amanhã.
Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar.